Hello there, welcome back to the podcast. Fala inglês naturalmente. My name is Marcelo Dutra and it's a pleasure to have you here with me today. No episódio de hoje, em mais um English Conversation, nós temos o tema Talking About Work, conversando sobre trabalho. E aí, será que você tem tido esse tipo de conversa? Será que você está à procura de um emprego? Eu não sei, mas nós temos aqui duas pessoas conversando, duas amigas, e no diálogo de hoje eu espero, através desse diálogo, que você aprenda muito conteúdo bacana, rico, denso, profundo, de qualidade mesmo, que vá ajudar você nessa conquista rumo à sua fluência. Que você aprenda bastante vocabulário, que você aprenda frases feitas e que você aprenda bastante pronúncia e pronúncia realística de um inglês vivido no dia a dia. Eu gostaria de, antes de iniciarmos esse podcast, agradecer a todas as pessoas que oraram por mim e pela minha família e dizer que a minha voz está praticamente 100% recuperada. Nós, da doença que nós tivemos, estamos todos praticamente 100% recuperados, graças a Deus. Faltando aí apenas a minha mãe dar uma recuperada ainda melhor, mas, por favor, continue me ajudando nas orações em relação à minha mãe, tá bom? Muito obrigado por isso. Vamos então ao diálogo de hoje. E na primeira frase nós temos, Laura, do you like what you do? Essa é uma pergunta crucial que eu faço para você igualmente. Será que você gosta daquilo que você faz? Do you like what you do? Existe uma frase que diz que é importante você gostar do que faz e fazer o que gosta. Parecem coisas iguais, né? Mas, na verdade, tem conotações diferentes se você for analisar um pouco mais friamente. Entretanto, é uma pergunta que a pessoa está fazendo aqui para Laura. E olha a pronúncia do nome, porque a escrita em português é Laura, né? Mas a pronúncia em inglês desse nome é Laura, tá? Então, se você escutar o nome Laura em inglês, você já sabe que no Brasil a gente tende a falar isso como Laura. E a frase, do you like what you do? Muito comumente você vai ver a omissão desse T na palavra what. Por isso, do you like what you do, viu? Do you like what you do? Pode-se pronunciar do you like what you do? Claro que pode. É comum isso? É natural? Não, não é. É frequente de você escutar do you like what you do e não do you like what you do. Viu a diferença? Mas lembre-se, o importante, e é para isso que eu estou aqui, enquanto seu professor preciso lhe passar essas informações, é importante que você entenda que a forma na qual você fala com o outro é você quem decide. Se você decidir pronunciar o T, está tudo certo. Mas você não pode optar pela forma na qual o outro vai falar com você. Sendo assim, esteja pronto, esteja pronta, preparado, preparada para aquilo que vier ao seu encontro. Se a pessoa disser do you like what you do, engolindo o T, você é capaz de entender agora que você já recebeu essa informação. E se a pessoa disser do you like what you do, você igualmente entenderá. Tá certo? E aí, você gosta do que você faz? Do you like what you do? Eu posso falar por mim. E quando você... Eu sei que eu estou aqui gravando um podcast e você não tem como visualizar a minha pessoa, apenas me escutar, mas dentro das aulas ao vivo da imersão English Fluent Wave, que acontece de tempos em tempos no YouTube, inclusive, mas em grupos no WhatsApp especificamente, você me vê ali através do vídeo. E com isso, percebe-se muito nitidamente que eu amo o que eu faço. Não somente gosto, mas eu amo o que eu faço. Eu me encontrei na profissão, lá se vão 25 anos lecionando inglês, apesar de psicólogo. Eu, na verdade, trouxe a psicologia para dentro do ensino linguístico. Acredito que entendendo de cérebro humano fica muito mais fácil para você aprender inglês de verdade. Mas eu confesso para você que eu me encontrei enquanto professor. Lecionar já faz parte da minha vida há muitos anos, porque eu também sou professor de arte marcial. Apesar de atualmente não estar atuando como professor de arte marcial, devido ao crescimento da empresa, né, da Wave Imersão Linguística. Se você não sabe, hoje nós estamos em todos os continentes do mundo e em 22 dos 26 estados brasileiros mais Distrito Federal. Nós somos não somente temos o nosso curso Wave Online English, que atende o mundo inteiro, mas nós temos também escolas físicas, tá? E expandimos a nível de franquias. Então, só para você ter uma noção do que eu estou dizendo, o meu tempo ficou um pouco mais escasso, eu precisei me dedicar único e exclusivamente à empresa. Mas eu digo para você que eu amo o que eu faço e quando você vê os meus vídeos eu estou sempre sorrindo. Então, neste momento eu estou sorrindo e eu realmente gosto de lecionar inglês. É uma paixão minha. E você já encontrou essa paixão sua? É importante, viu? Vamos então à pronúncia dessa frase. Eu vou falá-la para você e vou lhe dar um tempo para que assim você fale aí do outro lado. Lembre-se que se você não falar inglês, você não falará inglês. Se você apenas escutar o idioma e receber esse conteúdo passivamente aí do outro lado, dificilmente você vai aprender, internalizar verdadeiramente isso, e depois não vai conseguir trazer isso à tona na vida real, que é o que realmente transforma a vida do ser humano, não é? Se você apenas estudar o inglês lido, você vai ficar muito bom na leitura. Se você ficar escrevendo o inglês, você vai ficar muito bom na sua escrita. Se você ficar treinando a sua compreensão auditiva, igualmente ficará excelente na sua compreensão auditiva. Mas, se você quer falar o idioma, é importante que você o fale. Por esse motivo, nos nossos podcasts, além de você ter a oportunidade de escutar e de receber todo esse conteúdo, você também pode praticar isso aí do outro lado. Lembrando que, dentro da imersão Inglês Fluent Wave, eu me torno seu professor particular e fico disponível para você durante 2 semanas, tá? Se você ainda não está participando, não está presente em um dos grupos no WhatsApp, é importante que você faça o seu cadastro quanto antes. Lá você vai ter a oportunidade de falar inglês de verdade, mas não apenas sozinho, como é o caso aqui agora, mas diretamente comigo. E vai praticar e ser corrigido conforme a necessidade para que assim você evolua. Lembre-se que não é errando que nós aprendemos, mas é errando e sendo corrigido que nós evoluímos. Então, a perfeição não vem da prática, porque perfeição não existe para o ser humano, mas a evolução só acontece mediante prática. Eu faço o convite para você. São 2 semanas inteiras onde eu me torno seu professor particular e entrego para você, por exemplo, conhecimentos como criar as suas próprias frases em inglês, como memorizar qualquer palavra em segundos e nunca mais esquecer, como você entender o seu cérebro, o funcionamento do seu cérebro, para usá-lo a seu favor. É óbvio que todo esse conhecimento eu trago da psicologia para te auxiliar, para te ajudar nesse caminho. Então, para você participar é bem simples. Basta você acessar o site waveidiomas.com. Wave, W-A-V-E, significa onda em inglês. idiomas.com. E para facilitar para você, eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse episódio o site, clicando no link você será direcionado. Então é só colocar o seu melhor e-mail, o seu nome e o seu número de WhatsApp. Lembre-se de colocar o DDD e conferir se o número está certinho. Por quê? Porque eu mesmo, Marcelo Dutra, entrarei em contato com você via WhatsApp e vou inserir você em um dos grupos da imersão para que assim você tenha acesso a todo esse conteúdo. Além desse acompanhamento que eu lhe entrego, além de todo esse conhecimento mencionado aqui por mim, você vai ter acesso a aulas ao vivo, a PDFs, podcasts, videocasts, textos, aulas gravadas. Enfim, tem uma série de ferramentas distintas utilizadas por mim para ajudar você neste caminho e nessa conquista da sua fluência. Não está participando? Acesse o site waveidiomas.com. Se você, por acaso, reside fora do Brasil e ainda não fez o seu cadastro e não está conseguindo através do site, não tem problema. Mande uma mensagem diretamente no meu WhatsApp pessoal, código de área 32988103208, e eu terei o maior prazer em salvar o seu número e colocar você dentro de um dos grupos da imersão, tá bom? É só você mandar uma mensagem para mim. Igualmente, deixarei o meu número, o meu contato pessoal aqui na descrição desse episódio. Tá bom? Recados dados, vamos à frase. Laura, do you like what you do? É uma pergunta, portanto, a gente precisa dessa entonação, né? Eu vou falá-la agora e vou dar o tempo necessário para você repetir aí do outro lado, ok? Foco na entonação, no ritmo, tá? Na pronúncia da frase por um todo e não em palavras isoladas dentro dessa frase. Se você focar em palavras soltas dentro da frase, você estará atrapalhando o seu aprendizado, tá? Vamos lá? Laura, do you like what you do? Laura, do you like what you do? Laura, do you like what you do? Muito bom. Lembre-se que essa pronúncia, ela é como a forma na qual você aprendeu o português, ouvindo e repetindo. Então, nem sempre essa repetição vai sair, inicialmente da melhor forma que você pode fazê-la. É bem possível que inicialmente você tenha dificuldades. E tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte do ser humano. Você não aprendeu a andar da noite para o dia. Você precisou de uma persistência nesse comportamento para aprender a andar. E aqui é a mesma coisa. E o controle está nas suas mãos. Portanto, você pode pausar, voltar, repetir, ouvir quantas vezes necessárias forem até que você consiga repetir isso da melhor forma que você pode. Tá bom? Resposta então da Laura. As a matter of fact, yes, don't you? Então a amiga perguntou para Laura, a Laura disse que sim, ela gosta. E perguntou e devolveu a pergunta de volta, né? E você, né? Don't you? Tá? Agora vamos falar um pouco sobre pronúncia aqui. As a matter of fact é uma expressão que nós temos em inglês, que é como se você estivesse dizendo para falar a verdade. É mais ou menos isso, tá? E quando você utiliza essa expressão, olha como o S é transformado em Z, como acontece em português algumas vezes, né? Essa, essa. Então nós temos duas palavras, as e a. Só que aí quando a gente unifica as duas, essa, ok? Essa. Depois nós temos a palavra matter, que no inglês britânico vai ser pronunciado como meta, e a palavra of logo em seguida. Então, matter of. Matter of, ok? Como o fact começa também com esse som de F, a gente vai omitir um dos Fs. Então fica as a matter of fact. As a matter of fact, viu? São seis pala cinco palavras, porém a gente une como se fossem duas. As a matter of fact, viu? E isso é muito importante que eu, enquanto seu professor, passe para você, para que assim você consiga entender os seus filmes, suas séries, seus vídeos, suas músicas, conversar com um nativo, quando você fizer suas viagens, compreender o que as pessoas estão dizendo. Porque ninguém vai falar com você pausadamente. Todas as pessoas irão falar com você como eu estou fazendo aqui agora, de forma natural, tá? Natural. Isso aqui é o inglês natural. E o título do nosso podcast é Fala Inglês Naturalmente. Eu não poderia fazer qualquer coisa diferente disso, tá? Então, um conhecimento bem pragmático, bem funcional e bem realístico para você transformar sua vida de verdade. As a matter of fact. As a matter of fact. Em seguida, ela utilizou a palavrinha yes, ok? As a matter of fact, yes. E aí, nós terminamos a primeira frase da resposta dessa amiga, que conclui com don't you. Na palavra don't, que termina com esse som de T, é muito comum quando você tem uma outra palavra com esse som de Y, né, do you, a gente transformar esse T em T, tá? Don't you, viu? E aí há uma pergunta, don't you? Portanto, há uma entonação. As a matter of fact, yes. Don't you? Repare nas pausas. Vou repetir mais uma vez, ó. As a matter of fact, pausei. Yes. Don't you? Viu? Vamos tentar? Vamos lá, hein? As a matter of fact, yes. Don't you? As a matter of fact, yes. Don't you? As a matter of fact, yes. Don't you? Muito bom. Essa prática é o que vai fazer você evoluir, tá bom? Então pratique, continue treinando, tá? Só perde quem desiste. A próxima frase é I'm thinking about changing my career. Portanto, a Laura que fez a pessoa que fez a pergunta para Laura, ela não está muito satisfeita com a carreira dela, porque ela está pensando em mudar de carreira. E aí nós temos a palavra career, que é essa palavra que a gente usa para carreira em inglês. Ok? Career. I'm thinking about changing my career. I'm thinking about changing my career. Vamos lá? Ó, como se fosse uma música, hein? Como se você estivesse cantando uma música, tá? I'm thinking about changing my career. I'm thinking about changing my career. I'm thinking about changing my career. Excelente, excelente. É isso. É treino. Próximo, então. Próximo é uma pergunta, né? Aren't you making enough? Por que que a Laura perguntou isso para ela? É, você não está fazendo o suficiente? Ou quando ela diz making enough, ela está literalmente dizendo, está se referindo a dinheiro. Porque apesar de em português nós dizermos que nós ganhamos dinheiro, na verdade, você não ganha nada de graça. Existe um preço a ser pago por isso. Em inglês, eu acredito que a expressão seja um pouquinho mais assertiva, apesar de nós tampouco termos uma máquina de fazer dinheiro em casa. Mas utilizando o nosso tempo, é o que a gente faz. A gente faz, a gente cria o dinheiro para a gente na nossa vida. Então a pergunta dela é se ela não está fazendo dinheiro o suficiente, se ela não está ganhando o suficiente. Aren't you making enough? Novamente, nós temos o aren't, que termina com esse som do T, e temos o you logo em seguida. Por isso, aren't you, viu? To, aren't you. Aren't you making enough? A palavra enough é uma palavra muito legal. Ela termina com esse GH. E eu vejo muita gente pronunciando isso com o som de gui, enug, ou alguma coisa parecida. Por quê? Porque está tentando seguir o padrão linguístico do português. Vê duas letras como o G e o H, jamais pensa num som de F, né? Por isso é importante que nós, professores, mencionemos para você o padrão linguístico do inglês. A palavra laugh, de sorrir em inglês, ela também é terminada com esse GH. Então, nós temos um padrão onde o GH tem som de F no final das palavras. Lembre-se disso. Viu esse GH no final de uma palavra? Agora você já sabe que o som é de F, tá? Enough, enough. Esse é o som que nós temos aqui. Aren't you making enough? Entonação de pergunta. Vamos repeti-la? Aren't you making enough? Aren't you making enough? Aren't you making enough? Muito bom, muito bom. Resposta: money is not all, you know? De fato, dinheiro não é tudo, né? Apesar do dinheiro ser extremamente importante na nossa vida, afinal de contas, nós vivemos num mundo capitalista e a Organização Mundial da Saúde, a OMS, diz que dinheiro é igual qualidade de vida. Afinal de contas, se você não tem dinheiro, você não compra comida. Se você não tem dinheiro, você não tem lazer. Se você não tem dinheiro, você não se veste bem, você não tem um bom plano de saúde, ou, né? Sem dinheiro fica realmente difícil de você ter uma melhor qualidade de vida. Por isso, dinheiro é relevante. Contudo, money is not all, ou seja, dinheiro não é tudo. Repare na pronúncia do not all. Parece uma palavra só, né? Mas são duas. Not all. Só que o T transformado em R juntando com all. Not all. Se for no inglês mais britânico, not all. A unificação vai acontecer independente do inglês praticado, tá? A diferença é que no inglês americano e canadense, a tendência é você transformar esse T em R. Por isso, not all. E no inglês britânico, praticado nos outros países, a tendência é você pronunciar o T com som de T, not all. Mas a união das palavras vai acontecer sempre que uma palavra terminar com o som de uma consoante, não é a letra que importa, mas é o som, e a próxima começar com o som de uma vogal. Então, money is not all. Beleza? Outra pronúncia de outra palavra muito importante aqui, que eu gostaria de ressaltar contigo, é a palavra money, porque eu vejo muita gente pronunciando money. Por que pronuncia-se money? Novamente, segue-se o padrão linguístico do português, onde o O tem som de A, O. Onde o EY tem som de EI. Então, money, né? Mas a pronúncia correta em inglês é money, money. O O tem som de A e o EY tem som de I. Money, money. Tá bom? Isso vai acontecer com honey, com monkey, com outras palavras que seguem esse mesmo padrão. Então, money is not all. Concluindo, you know, esse you know é tipo uma confirmação. É como se ela dissesse, você sabe, né? Mais ou menos isso, tá? Money is not all, you know? Vamos repetir? Money is not all, you know? Money is not all, you know? Money is not all, you know? Excellent, excellent. E a resposta é, for sure. Claro, dinheiro não é tudo. Concordo contigo. Mas, o que mais você quer, né? What else do you want? What else? Olha só. What else, no inglês britânico. What else, no inglês americano. A junção vai acontecer independente. But, what else do you want? What else é como se a pessoa estivesse perguntando o que mais? O que mais? Tá? O que mais você quer? Além de dinheiro, né? O que mais você quer? E o for sure, lembre-se que é essa ideia de claro, óbvio, né? Óbvio. Palavrinha sure, que começa com S, mas tem um som de X. Sure. Acontece também na palavra sugar, de açúcar. For sure, tá? For sure, but what else do you want? What else do you want? Vamos repetir? For sure. But what else do you want? For sure. But what else do you want? For sure. But what else do you want? Muito bom. Bom, o que mais alguém pode querer, além do dinheiro, já que nós vivemos num mundo capitalista, e se dinheiro é igual à qualidade de vida, dinheiro, então, é extremamente importante. Mas o que mais é importante? Bom, nós temos várias coisas que podem ser igualmente importantes. Por exemplo, tempo com a família, né? Tempo para você ter lazer. Às vezes você ganha muito dinheiro, mas não consegue ter lazer, ok? Então, tem várias outras coisas que são igualmente importantes. No caso dela aqui em especial, ela quer um legado. E o que é legado em inglês? Legacy. Legacy. Ela quer construir um legado. E a frase que nós usamos para isso em inglês é to build a legacy. Olha como é que há uma junção do build com a. Buildar. Ok? To build a legacy. Vamos repetir? Essa tá fácil, hein? To build a legacy. To build a legacy. To build a legacy. Legal. A amiga fica um pouco assustada com a resposta e faz uma nova pergunta para confirmar. A legacy? Ok? Não, são duas amigas, o papo é bem informal, então ela pode fazer esse tipo de pergunta apenas utilizando a entonação. A legacy? Vamos lá? A legacy? A legacy? A legacy? Bacana. Resposta, yes. I want to do more than just work. Então, a resposta dela é que ela, de fato, quer fazer mais do que trabalhar, mais do que ganhar dinheiro, mais do que isso. Ela quer deixar um legado, ela quer impactar outras vidas, ela quer, de fato, transformar. E um dos motivos pelos quais eu voltei ao Brasil foi por causa de um legado. Foi o meu motivo, né? Se você não conhece a minha história, eu fui criado nos Estados Unidos, toda a minha formação acadêmica vem de lá. E quando eu regressei ao Brasil, numa época em que a internet não era como hoje, né? Não poderia estar nos Estados Unidos, por exemplo, impactando vidas no Brasil, como hoje eu estou no Brasil impactando vidas ao redor do mundo inteiro. E eu entendia na época que eu precisava voltar e fazer alguma coisa em prol do meu país, em prol da minha população, né? E para isso eu regressei. Óbvio, esse foi um dos três motivos. Mas legado é algo extremamente importante que realmente impacta a nossa vida e nos move na direção certa. Se hoje eu faço o que eu faço, não é mais pelo dinheiro, graças a Deus. É porque eu quero deixar um legado. É o impacto na vida das pessoas, sabe? A transformação que é gerada na sua vida. E isso, para mim, é muito importante. Tem um valor muito importante. De tempos em tempos, eu faço aquela dinâmica, imaginando, daqui a 3 anos, por exemplo, se eu estiver morto, o que é que as pessoas falarão a meu respeito depois que eu partir? E é importante isso, né? Você entender para que assim você tenha uma ação um pouco mais assertiva a respeito das suas atitudes aqui na Terra. É assim que eu vejo. Então, eu sim tenho essa visão de legado muito forte dentro de mim, né? Assim como é o caso dela aqui, que quer deixar um legado. Mais do que o trabalho, ela quer deixar um legado. Então a frase é: Yes, I want to do more than just work. Vamos repetir essa? Yes, I want to do more than just work. Yes, I want to do more than just work. Yes, I want to do more than just work. Bacana, isso aí. Tudo uma questão de treino. Sentiu dificuldade? Pause, volte, escute novamente, repita quantas vezes necessárias forem, mas treine. A propósito, já faço aqui uma ressalva para você. Se você quiser receber o PDF deste episódio, ele está disponível, tá? Basta você enviar uma mensagem no meu WhatsApp pessoal, repetindo o número, código de área 32 98810-3208. Fala para mim o seu nome e diz: Marcelo, eu escutei o episódio Talking About Work e eu gostaria de receber o PDF. E eu encaminho isso para você prontamente, tá? Com o maior prazer. Beleza? Ok. Então ela quer fazer mais do que trabalho. Legal. Mas o que é que ela vai fazer então? A pergunta da amiga é essa: What are you going to do? Né? Se você quer sair desse emprego, você não está satisfeito aqui, e você quer construir um legado, o que é que você vai fazer? But what are you going to do? Então aqui nós temos uma junção também, ó. Você pode sim pronunciar what are you going to do, mas você pode igualmente unificar. What are you going to do? But what are you going to do? Se você quiser ainda de uma forma mais informal, what are you gonna do? O going to pode ser transformado em gonna. Não é o caso aqui do episódio, mas informalmente, isso é comum, tá? Vamos repetir a frase? But what are you going to do? But what are you going to do? But what are you going to do? Legal. Resposta, então, é I haven't figured that out yet. E aqui nós temos uma, eu não diria, eu não sei se é uma expressão, mas é muito usada. Quando você diz figure out, significa descobrir, tá? Figure out. E aqui no caso, ela não descobriu ainda. Por isso a palavrinha yet lá no final. I haven't figured that out yet. Ok? Vamos repetir essa frase. I haven't figured that out yet. Olha como o that, o T novamente transforma em R, that out, viu? That out. I haven't figured that out yet. I haven't figured that out yet. Bacana. A indicação da amiga é how about using pen and paper? A melhor forma de você descobrir alguma coisa, se vai dar certo, se não vai dar certo, a gente não sabe. Mas para você decidir se vai, se deve fazer ou se não deve fazer, aí é papel e caneta. Pensar a respeito e estruturar isso. Prós e contras, sabe? O que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer? Criar um brainstorm, né? Uma série de ideias diferentes para que você, daquelas ideias que forem surgindo, tirar uma ou duas e experimentar, ok? Então, a amiga sugere isso. How about using pen and paper? Ok? Vamos repetir essa frase? How about using pen and paper? How about using pen and paper? E ela diz, great idea, that's a great idea. Olha o great idea juntos. Great idea, viu? Great idea, that's a great idea. Que é uma grande ideia. That's a great idea. That's a great idea. That's a great idea. Bacana. A amiga ficou curiosa, né, a Laura? E aí ela diz, olha, assim que você souber, fala comigo. O que você vai fazer, né? Eu gostaria de saber. E a frase para isso é, once you know, let me know. Até rima, né? É legal, mas é isso mesmo. Once you know, let me know. Vamos repetir? Once you know, let me know. Once you know, let me know. Once you know, let me know. E a amiga responde, claro, pô, sem dúvida alguma. E brigadão aí, valeu, porque você me deu essa ideia de usar o papel e caneta, né? Então ela diz, no doubt. Thanks. Vamos repetir essa? No doubt. Thanks. No doubt. Thanks. No doubt. Thanks. E existem muitas formas de você dizer de nada em inglês, assim como existem em português. Pode falar de nada, não tem por onde, não há de quê, não por isso. Relaxa, tá tudo certo. Existem várias formas de se falar de nada em inglês, em português e em inglês igualmente. Você pode falar you're welcome, você pode usar só welcome, você pode usar my pleasure, você pode usar don't mention it, que é o que eu trouxe para você aqui agora. Don't mention termina com o som de consoante, letra N, it começa com o som de vogal. Então, mention it. Don't mention it. Não necessariamente eu preciso pronunciar os T's, então eu posso dizer don't mention it. Viu? Essa é a forma natural, né? A forma mais praticada, que você mais vai escutar. Don't mention it. Vamos repetir? Don't mention it. Don't mention it. Don't mention it. Muito bom, muito bom. Então, novamente, fica aqui o meu convite. Se você quiser participar conosco na próxima imersão Inglês Fluente Wave, que inclusive está prestes a começar, acesse o site waveidiomas.com, que estará igualmente na descrição desse episódio, ou mande uma mensagem diretamente no meu número de WhatsApp, código de área 32 98810 3208, e eu insiro você em um dos grupos da imersão, tá bom? Lá você terá todo o passo a passo que você precisa para conquistar a sua fluência em definitivo e o meu acompanhamento ao longo de 2 semanas. Eu gostaria de, antes de encerrarmos esse episódio, lê-lo com você, para assim lhe ajudar mais uma vez a nível de pronúncia, tá? Vamos lá? Laura, do you like what you do? As a matter of fact, yes, don't you? I'm thinking about changing my career. Aren't you making enough? Money's not all, you know? For sure. What else do you want? To build a legacy. A legacy? Yes. I want to do more than just work. But what are you going to do? I haven't figured that out yet. How about using pen and paper? That's a great idea. Once you know, let me know. No doubt. Thanks. Don't mention it. Ok? Lembrando que o episódio, esse PDF, né, ele está disponível para você. Se você quiser recebê-lo, mande uma mensagem no meu WhatsApp pessoal, igualmente se apresentando e dizendo o nome do episódio, Talking About Work, que eu encaminho isso para você, ok? Forte abraço, espero que você tenha gostado. Meu nome é Marcelo Dutra, foi um prazer enorme te ajudar nessa sua conquista rumo à fluência. Forte abraço, nos vemos no nosso próximo episódio. Take care, bye bye now.